Paris Lusofonia. Lígia Anjos.
Edição especial.
A dois dias da primeira volta das eleições presidenciais, Paris voltou ontem a ser palco de um ataque terrorista. Um polícia faleceu e dois ficaram feridos com gravidade na sequência de um tiroteio ontem à noite na Avenida dos Campos Elíseos. O presidente francês François Hollande assegurou que as autoridades vão estar particularmente vigilantes durante o ato eleitoral deste domingo. Qual o impacto deste atentado para a eleição que decorre dentro de dois dias? Colocamos esta questão ao analista Rui Neumann.
Este ataque atentado agora nos Campos Elíseos terá quase um impacto reduzido em termos eleitorais. Muitos dos franceses já tomaram a posição, o que pode é provocar uma oscilação de indecisos que podiam estar com mais tendência a votar em alguns partidos da extrema esquerda ou até mesmo da esquerda, em que tiveram um discurso sobre as políticas de segurança e esta vaga de terrorismo em França, podemos dizer, um pouco amenas e, por vezes, até fizeram propostas muito pouco claras sobre o combate ao terrorismo. Os do centro e direita tiveram um discurso mais claro e mais agressivo em termos do que chamam a guerra ao terrorismo.
A candidata Marine Le Pen declarou guerra ao terrorismo, falou no lançamento das fronteiras, retirada da nacionalidade aos chamados ficha S. Fillon também foi nesse sentido, numa luta clara contra o terrorismo, a retirada da nacionalidade. O próprio Emmanuel Macron também se mostrou determinado nesta luta. Tivemos estes candidatos que adiaram as saídas que estavam previstas para hoje. Mais moderados estão Benoît Hamon e Jean-Luc Mélenchon. Decidiram que não iriam adiar os compromissos porque isso seria render-se ao terrorismo.
Aqui está a haver algum aproveitamento político de alguns candidatos da situação para eles vincarem ainda mais quais são as políticas deles em termos de segurança, porque quando se fala de guerra ao terrorismo, não existe guerra ao terrorismo, isso é demagogia total. Existem medidas de segurança, existem medidas anti e contra terrorismo, porque o terrorismo é tão vasto que não se declara guerra a um inimigo que se desconhece. No entanto, o aproveitamento no fim de uma campanha, que foi uma campanha atribulada, em que não houve grandes temas para além dos escândalos de alguns candidatos, certamente que se iriam aproveitar da ocasião de um ataque. Ataque esse que foi, de certa forma, uma surpresa, porque não está no modus operandi do Estado Islâmico de efetuar ataques durante períodos eleitorais, como vários especialistas franceses até reconheceram. Alguns candidatos tentam utilizar o que a gente chama o efeito Madrid. O efeito Madrid foi que os atentados de Madrid fizeram uma viragem completa na tendência eleitoral da Aznar para o Partido Socialista Espanhol. Foi um caso completamente diferente, porque houve a mentira relativamente aos autores do ataque, em que tinha sido atribuída à ETA, quando na realidade tinha sido à Al-Qaeda. Neste caso, em França, que acontece mais ou menos nas vésperas do ato eleitoral como aconteceu em Madrid, o efeito será de certa forma diferente porque já existe um conjunto de medidas contra e antiterroristas que já foram tomadas. Se um destes for presidente, na prática muitas dessas propostas alteram. Digamos, isto aqui há muita retórica, muita demagogia. Podemos ver as declarações de François Hollande quando foram os ataques do Charlie Hebdo, que foram exatamente as mesmas de quando foi em novembro os ataques de Paris. Essas medidas postas na prática têm que alterar um conjunto de mecanismos que têm a ver com a segurança interna e externa francesa que nem sempre são aplicáveis.
Era o analista Rui Neumann, entrevistado por Neide Ribeiro. Na reta final da campanha para a primeira volta das eleições presidenciais francesas, fazemos agora o balanço com apoiantes das campanhas dos cinco principais candidatos ao escrutínio de depois da manhã.
La France est aujourd'hui saisie par le doute. Je souhaite que demain elle se relève par l'espoir et la volonté.
Apesar de ter sido de forma inesperada escolhido como favorito pelos socialistas nas primárias do Partido Socialista face ao antigo primeiro-ministro Manuel Valls, o candidato socialista Benoît Hamon fez uma campanha na qual defendeu o aumento do salário mínimo. Benoît Hamon representa um partido fragmentado, como explicou o autarca socialista da Câmara Municipal de Paris, Hermano Sanches Ruivo, que apoia o candidato.
Estamos numa situação onde o candidato do Partido Socialista teve que participar nas primárias. Nós aqui, quando falamos da campanha, de facto, já estamos em campanha há mais de um ano. A notícia da não recandidatura do François Hollande marcou claramente uma viragem, lançou às primárias, candidatos podiam não ser automaticamente os mais naturais. Benoît Hamon saiu dessa primária vencedor. A união da esquerda era absolutamente indispensável para o Benoît Hamon, para depois ter conseguido o Yves Jadot e os Verdes, tentar com que o Mélenchon também seguisse essa dinâmica, e aí sim o Benoît Hamon seria agora, muito provavelmente, o que estaria na cabeça dessas sondagens. Mélenchon, ao recusar, claramente, fez com que uma parte dos votos do próprio Partido Socialista não ficaram estabilizados nem à esquerda da esquerda, nem à direita da esquerda. E, francamente, eu penso que ainda estamos longe do resultado final.
Nous voici pour proposer la 6ª République, la solution est le peuple.
Jean-Luc Mélenchon, candidato do Movimento da França em submissa às eleições presidenciais, manifesta-se contra as reformas francesas e contra a política de endividamento europeu. O antigo deputado socialista e antigo eurodeputado é apoiado pelo Partido Comunista Francês. A deputada municipal em Gentilly, junto do Paris, Cristina Sembelano, tem feito campanha por Jean-Luc Mélenchon e destaca a adesão popular na campanha deste candidato de esquerda radical.
Foi realmente uma campanha com uma adesão popular muito importante. É uma campanha que vai marcar as pessoas. Tudo o que se passou agora não vai acabar depois das eleições, mesmo que Jean-Luc Mélenchon não seja eleito. É um projeto de sociedade completo. Ele espelha as minhas aspirações mais profundas de vários pontos de vista. Do ponto de vista das instituições, do ponto de vista da política económica, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e do ponto de vista da paz e da segurança. Muito rapidamente, do ponto de vista das instituições, porquê? Porque ele pretende acabar com o regime presidencialista e com os privilégios da casta e inaugurar uma nova república, onde haverá um lugar acrescido para o povo e, portanto, haverá uma regeneração da democracia que está altamente doente. Ele pretende romper com as políticas neoliberais que esmagam o povo francês, o desemprego, a precariedade, o medo constante do dia seguinte, o medo constante do futuro.
Les deux derniers quinquennats, ceux de Messieurs Fillon et Macron, ont considérablement appauvri les Français, dont 9 millions vivent maintenant sous le seuil de pauvreté.
Palavras da líder da Frente Nacional do Partido de Extrema-Direita, Marine Le Pen, que apresenta um discurso anti-imigratório, anti-europeu e assume-se como a candidata anti-sistema que defende um programa protecionista com o lema Primeiro a França. Afastou-se de algumas posições do pai, Jean-Marie Le Pen, como explica Davi Rodrigues de Oliveira, vice-presidente da Juventude da Frente Nacional.
Os que votam agora na Frente Nacional são muito diferentes dos que votaram. São as mesmas pessoas, mas há mais pessoas que em 2002. Se vemos, por exemplo, a eleição regional, tivemos um voto superior ao que tivemos nas regional precedentes em 2010. É muito mais gente. Agora temos um saco eleitoral muito importante, por exemplo, com jovens. Os jovens agora votam na Frente Nacional. E acho que isso é uma dinâmica que não tínhamos no 2002. Temos de ver que o Emmanuel Macron está a representar outro candidato que o Jacques Chirac. Se, por exemplo, estamos na segunda volta contra ele, ele é a encarnação mesmo do sistema liberal economicamente, libertário em termos culturais, por exemplo, e ele estava a dizer que não tinha cultura francesa, que ele só via, por exemplo, pessoas que vinham da Algéria, de Marrocos, e considera as pessoas como comunidades. Eu acho que essa posição tão clara, um candidato que mesmo do sistema, um candidato que realmente de sistema, pode dar uma força mais à Marine Le Pen.
Ma volonté, c'est de faire avancer les choses. Avec tout le monde et pour tout le monde.
Emmanuel Macron, que fundou no ano passado o Movimento Em Marcha e pretende reformar a União Europeia, um movimento Em Marcha que se estendeu até alguns países europeus, nomeadamente até Portugal, com o Movimento Lisboa Em Marcha, no qual o programa e campanha de Emmanuel Macron foi debatida, até porque em Portugal se encontram entre 50 a 60 mil eleitores. O candidato Em Marcha é apoiado pelo português José Lopes, que justifica o apoio ao candidato independente.
A razão de ser do meu apoio tem a ver sobretudo com o projeto europeu. Envolvi-me no apoio a Macron por causa de ser um europeísta e me preocupar com o futuro da Europa. Se Macron não ganhar, a segunda classificada nas sondagens ganhar, é capaz de ser o fim da Europa. Isso era uma coisa que não me ia agradar por aí além. Eu não sei se a ambiguidade será uma ambiguidade do candidato Macron, se não será uma ambiguidade resultante da situação política muito fluida que estamos a viver hoje em dia. E conceitos que eram tidos como perfeitamente estabilizados, como seja o conceito de Estado-nação, como a divisão clássica entre esquerda e direita, são situações que estão a ser postas em causa. E, efetivamente, ele assume que estamos a viver tempos em que é preciso encarar as coisas de uma maneira diferente. É preciso encontrar respostas novas para problemas novos.
Contre le chômage, je vais faire ce qui n'a jamais été essayé en France, la liberté.
O candidato à presidência pelo Partido de Centro-Direita, os Republicanos, François Fillon, defende o programa que combina uma abordagem liberal da economia e conservadora no campo social. Paulo Marques é presidente do Comitê de Apoio Portugueses com François Fillon e faz aqui o resumo da campanha do antigo primeiro-ministro.
De facto, tudo é possível, sabendo que, efetivamente, François Fillon, logo nas primárias, não era o favorito dos candidatos republicanos, até nomeadamente nas sondagens, mas ele, que era o terceiro homem nas sondagens, ficou a ser o primeiro dos republicanos do centro, com 2 milhões de votantes, e obviamente, com a declaração, com o candidato François Fillon, sendo o candidato de todos os republicanos do centro e da direita, obviamente que houve ter toda essa perturbação, nomeadamente de assuntos que vieram nos mídias, fizeram com que haja, efetivamente, muitas dificuldades em fazer campanha. No entanto, verificou-se, e nós que estávamos no terreno, logo de início compreendemos rapidamente que havia uma tentativa clara de aniquilar François Fillon. Que François Fillon não fosse o candidato, porque, muito provavelmente, ele é que será, domingo, o Presidente da República.
Segundo as últimas sondagens, estima-se que existem mais de um quarto dos eleitores indecisos que não sabem em que candidato votar no domingo.
Faites ce choix optimiste, votez pour faire battre le cœur de la France.
25 a 30%, que é muito, mesmo se podemos imaginar que cada um dos candidatos tem uma base firme, provavelmente a Marine Le Pen terá essa base mais alargada, os outros ainda podem claramente ver esse número aumentar. Temos que ver como é que esses últimos dias, que são importantes, e infelizmente esses riscos também de atentados, vêm trazer algo ao moinho dos extremistas, mais do que aqueles que tentam claramente dizer assim, atenção, vamos falar do programa, vamos falar do que é importante para a questão do emprego, a questão da solidariedade, por exemplo.
Hermano Sanches Ruivo, autarca socialista na Câmara Municipal de Paris, que apoia o candidato do Partido Socialista, Benoît Hamon.
Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur.
Eu não gosto muito de falar de sondagens, figura é que todas elas revelam e confirmam a posição do Jean-Luc Mélenchon, que agora está no terceiro lugar. Eu considero que isto não é por acaso. Muitos mídia, muitos comentadores dizem, ah, mas ele mudou, está mais calmo, menos severo, tem até uma certa dose de humor. Eu penso que não é essa a razão essencial. A razão essencial é que Jean-Luc Mélenchon é realmente o eco, é o candidato insubmisso que espelha a ascensão da França insubmissa. E, efetivamente, neste país nós encontramos muitos problemas e do ponto de vista das instituições, que ele quer mudar, e do ponto de vista das políticas económicas, e do ponto de vista da sustentabilidade ecológica, e do ponto de vista da paz e da segurança. E, portanto, o projeto de emancipação humana que ele propõe é um projeto que encontra eco nas populações.
Palavras da deputada municipal em Jonty, junto do Paris, Cristina Semblano, que tem feito campanha por Jean-Luc Mélenchon.
Plus de justiça social, plus de pouvoir d'achat pour les Français.
Eu acho que é um problema, e até foi o mesmo problema em 2002, que havia muitos eleitores indecisos, porque não era também uma campanha de fundo, também ocorreu em 2002 e até em 2007 também, mas agora é ainda mais que 500. O problema de indecisos é também o problema da abstenção depois, porque normalmente os jovens vão votar ainda menos. O problema desta campanha é que não tivemos tempo de falar dos problemas de fundo. Agora, o que estamos a fazer nós, o que tem feito a Marine Le Pen, é pôr temas de campanhas para falar deles e não falar unicamente da forma do tamanho do fundo.
Luso-descendente David Rodrigues de Oliveira, vice-presidente da Juventude da Frente Nacional, que apoia Marine Le Pen.
Votez pour remettre la France en marche.
Estamos a viver tempos em que os repertos são muito fixos. Portanto, isso acontece, toda a política está assim um bocadinho a mexer. Em França, mexeu bastante na Turquia, mexeu aqui há uns tempos nos Estados Unidos e no Reino Unido. E, portanto, acho que a política francesa reflete também um bocado essa situação. E todos os candidatos também muita coisa que não está bem definida. Aliás, os prognósticos para os resultados eleitorais refletem isso também, que efetivamente foi imprevisível também para Macron. Ele assume que estamos a viver tempos em que é preciso encarar as coisas de uma maneira diferente. É preciso encontrar respostas novas para problemas novos.
José Lopes, membro do movimento Lisboa em Marcha, que apoia o candidato Emmanuel Macron.
Rien n'arrête un pays qui se dresse pour son avenir.
Mesmo se as sondagens não são idênticas para eleições diferentes, o Brexit, o Trump, mas também François Fillon nas primárias, os institutos de sondagem demonstraram que há também fortes incógnitas. Quando se vê que Emmanuel Macron tem perto de metade dos eleitores que podem ter um voto que não seja no Emmanuel Macron, porque ainda estão à espera, não há uma indicação tão firme do que para outros candidatos, nomeadamente Marine Le Pen, François Fillon, ou mesmo Hamon, onde quem vota diz que vota e votará. E obviamente que candidatos que não tenham tanto apoio, que ainda uma certa indecisão e que tudo será feito no momento do ato eleitoral, no momento de depositar o voto na urna, é óbvio que, muito provavelmente, os quatro candidatos com possibilidades de passar à segunda volta, François Fillon deve ser o que mais próximo da segunda volta está.
Paulo Marques, presidente do Comitê de Apoio Portugueses, com o candidato François Fillon. A estes cinco principais candidatos somam-se os nacionalistas Nicolas Dupont-Aignan e François Asselineau, a trotskista Nathalie Arthaud, o independente Jacques Chaminade, o deputado do Centro Jean Lassalle e o líder do novo partido anticapitalista Philippe Poutou. Primeira volta das eleições francesas que decorre já este domingo 23 de abril e que poderá acompanhar aqui nas nossas emissões especiais na RFI em português a partir das 18 horas de Paris.